Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Bandicuia, o podcast que fala tudo sobre futebol. Estamos aí de volta depois dessa parada de pandemia. Estou aqui com meu parceiro Pedrinho, meu parceiro Anderson, e estamos esperando aqui Chinelão aparecer para ver se gera conversa, mas ele tá caindo mais do que o Fluminense. Fluminense do Caio, mano, cai logo pra Série B, Série C e sobe direto e chama advogado. Ele tá lá consultando os advogados para ver se tem essa conversa. Se não, vamos seguindo por aqui. E aí, Pedrinho, Andinho, tudo certo? Como é que vai? Boa noite. Aí?
Boa noite. Após 100 dias, mais ou menos, o podcast sobreviveu, mas o Léo não muda, continua no chinelo. Não tem jeito, né? Mas é assim mesmo. Vamos, bola pra frente, futebol voltando aos poucos, numa nova normalidade. E estamos tentando nos adaptar a ele também, né? A questão de ver o jogo. E a gente vai bater um bate-papo legal aí.
É isso mesmo. E aí, Pedrinho, tudo certo?
Boa noite, galera. Boa noite, tudo certo? Tudo na paz? Depois de não sei quanto tempo, a gente volta aqui, né? A gente tá aqui de novo pra bater papo sobre o que a gente gosta, sobre futebol.
É isso, né? O futebol voltando aí nos países europeus, primeiro, né? Já tem a conversa nesse podcast, estamos gravando aqui de... Até conversa não, né? Tô praticamente certo que o futebol no Rio também deve voltar. O Brasil também é meio que contra aí contra o que os outros países estão seguindo, voltando num período meio nebuloso. Mas é assim mesmo, é Brasil, né? E aí, a gente deixa aqui também, né, o recado antes de entrar de voltar para o assunto futebol, para falar sobre o Spotify, né? Estamos lá no Spotify, estamos lá no Anchor, você acompanha também o podcast Bandicoot no Deezer, em todos os aplicativos aí, colocou lá na Play Store ou na Apple, né? Na Apple Store você coloca lá, você encontra qualquer aplicativo de podcast, você encontra o podcast Bandicoot e vai ver a gente aqui batendo papo mais uma vez, tá certo? Léo apareceu, Léo tá aí? Fala, doutor Léo.
Tá, pelo jeito ele tá com raiva de alguma coisa, tá quebrando as coisas.
Tá com problema, mas já ele entra na conversa. Mas vamos lá, né? Vamos tocar o barco, vamos tocar o assunto para falar sobre quais são as expectativas, né? Eu queria saber de vocês qual a perspectiva aí desse novo momento, né, que a gente tá vendo, né? Futebol sem torcida por um bom tempo, né? E qual foi... Vou começar com o Andinho para falar, Nil. Qual a sua análise aí dessa volta do futebol, principalmente na Europa, né? Aqui ainda não começou nada, né? Vai voltar logo. E o que, se você acha que é esse novo formato, né? Principalmente o efeito, né? Se vai causar algum efeito muito maior essa falta da torcida dentro do estádio.
Bom, pelo pouco que eu vi até então, primeiramente o campeonato alemão, né? Que foi o primeiro a retornar. Alguns times sofreram, como o Leipzig, que estava sofrendo para fazer gols, perdendo muitos gols, principalmente na rodada de retorno. E outros times nem tanto, como o Bayern de Munique, né, que, se não me engano, eu acho que não perdeu para ninguém, ganhou tudo desde que voltou. Voltou melhor do que antes, parece que não parou o time. O Borussia Dortmund até iniciou bem depois de uma queda, inclusive no clássico contra o Bayern. Agora, o que me chama a atenção, como a gente estava até comentando no grupo, é o ritmo de jogo. Como a gente conversou lá aqui, se não me engano, eu tive uma leve impressão que a ausência de torcida no campo mudou totalmente a dinâmica do jogo, principalmente as questões de falta mais brusca, de pressão sobre a arbitragem, sobre os próprios jogadores. Um clima mais, eu não sei se é por conta do pessoal também com medo da pandemia e tal, mas eu tive essa leve impressão, não sei se os amigos concordam. E eu estou um pouco só curioso para saber, nosso Brasilzão, como é que vai ser com esses cartolas organizados que a gente tem. Como vai ser para organizar 4 competições em 6 meses, né? Então vou passar a bola para os amigos, mas o que mais me chamou a atenção foi essa, que alguns times se prejudicaram, outros nem tanto. Agora, comparando Premier League, Bundesliga com La Liga, eu acho que o ritmo da Bundesliga está bem melhor, a afluência de jogo, na minha opinião, não sei se os amigos concordam. Principalmente o futebol do Bayern de Munique, um futebol muito... melhor do que antes, eu poderia até dizer. Os caras voltaram com a fome que me surpreendeu.
Parece que não teve férias, parece que não parou, né? Férias não, né? Parece que não parou, né? O Bayern de Munique. A pergunta, Pedrinho, eu vou colocar também você na conversa com relação a isso. Eu queria também, assim, com relação a... ao jogo. Pronto, a gente que está aqui do lado distante, né, assistindo, né? Eu não sei se essa sensação, depois a Andina até pode também colocar alguma coisa que eu estava pensando aqui, que a gente estava com essa perspectiva, né, essa expectativa, uma expectativa, né, de voltar ao futebol, de voltar a assistir a partida. É, logo, logo o Bayern de Munique foi campeão, então deu estragado um pouco na conversa, né? Na empolgação. Mas eu sinto que também tá um pouco meio chato ainda de acompanhar. Eu acho que é principalmente por essa questão que ele colocou, né? E tecnicamente o jogo ainda ele não é tão atrativo, né? E aí o fato também de tudo que alterca, né? Deixa também um pouco. Eu tenho sentido assim, um pouco meio chato de acompanhar. Eu não tenho estado tão empolgado ainda para ver uma partida de futebol, por exemplo.
Eu acho o seguinte, velho. Eu acho que, como todo mundo já sabe, né? O futebol nada mais é do que um reflexo da sociedade, né? E a sociedade, não só brasileira, como mundial, com essa pandemia, tá meio que sem saber o que fazer ainda. Então, o próprio futebol tá tentando se adaptar a isso. E eu, como torcedor, como um cara que gosta de futebol e tal, tô assistindo, tô tentando acompanhar o máximo de jogos que posso, só que ainda tá o futebol, eu concordo com o que o Andinho falou, eu acho que ele tá meio assim, como é que eu posso dizer, tá meio que superficial, tá meio que, ó, nós estamos cumprindo um protocolo, então os caras estão jogando e tal, mas não tem aquela, sei lá, falta um QI demais, eu não sei se é até por conta também da frieza, né, do estádio sem torcida, que a gente daqui escuta o barulho da torcida, mas uma torcida artificial. Lá, certeza, eles escutam também. Mas quando você olha para a arquibancada, você não vai ver ninguém. Então, fica meio que um clima meio tenso, tá entendendo? Que nem tá o nosso clima hoje aqui no Brasil e no mundo todo, se a gente for olhar. Um clima do... Pra onde é que a gente vai? E aí, a gente vai ter que retomar. Mas e aí, como é? É tudo muito experimental. Então, o futebol também está se adaptando a isso e está experimental. O Bayern de Munique, trazendo o que o Andinho falou um pouco, a superioridade técnica que o Bayern de Munique tem em relação aos outros clubes da Alemanha fica mais exposto quando a gente vê isso. Porque, por exemplo, o que é que faria o clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund ser legal, assim, ficar mais parelho? Seria a muralha amarela, a torcida do Borussia. Só que não pode comparecer. Então, mostra mais ainda o potencial técnico de um time que é bem superior aos outros na Alemanha. E trazendo isso agora, a gente vai ver como é que vai funcionar no inglês, né? Tá começando agora o inglês, onde o nível técnico é mais parelho, né? Digamos assim, no Liverpool tá bem acima dos outros hoje. Mas o futebol é mais parelho, então eu acho que a gente tem que ver isso aí. E trazendo isso pro Brasil, primeiro fiz aqui uma opinião bem pessoal mesmo. É, eu acho absurdo o futebol voltar agora e a minha perspectiva não é boa, porque é o seguinte, ao contrário dos países do primeiro mundo, que nem a gente acabou de falar, né, futebol na Liga, futebol no Alemão, futebol na Premier League, nós temos uma saúde, um nível de saúde bem melhor do que o nível brasileiro e temos teste, né, quantidade de teste e os times mais preparados financeiramente para arcar com tudo isso, que isso gera uma despesa, né? No Brasil eu não sei como é que vai ser, já que a gente tem muito time que é quebrado, a gente sabe que o time está quebrado, que a situação financeira do país não é boa e o cara querendo forçar com a barriga, é esse o meu pensamento. Vejo o futebol assim como uma esperança, mas meio que um videogame ainda, parece um videogame para mim, tem a sensação de estar assistindo um jogo de videogame, com a torcida artificial, com a galera meia fria assim, dentro de campo.
Tanto é que os próprios narradores, né, que vêm assistir as partidas, eles falam, né, a torcida de videogame, e aí, lógico, né, os caras estão transmitindo a partida e querem prender o máximo das pessoas ali, né, Andinho? E aí os caras falam, que bacana, que legal isso aqui, lógico, a torcida era melhor, mas é melhor, mas como não pode, né, tá sendo bacana, mas não sei se você tem essa sensação, se já tá empolgado, assim, pra... esse jogo vai ser bacana de ver. Já tá com essa sensação aí com relação aos jogos que estão rolando ou não?
Olha, eu concordo totalmente com a opinião de Pedrinho e não tô nada animado, para falar o contrário. Eu tô assistindo um jogo ou outro. Aquela primeira rodada, quando voltou, até assisti todos os jogos. Mas depois eu corroboro com a opinião do Pedrinho. Eu vi tão de um jeito que, assim, sem graça. Porque, assim, na minha opinião, se for para ser artificial como tá sendo, não tinha nem que ter esse negócio dessa voz, dessa torcida aí, porque Sim, o fica mais artificial ainda, pô. O jogador vai ficar... Eu acho que se passa pela cabeça dele, acho que ele vai ficar pior ainda. Ele vai dizer, ixi, Maria, isso aqui... Onde é que eu tô? O que é isso? Então, também é novo pra eles, né? Então, eu concordo muito com isso. E os narradores também, porque estão fazendo as transmissões de casa, né? A maioria não estão nos estúdios. Então, isso também é um fator. Então, é tudo muito novo. E como a sociedade está se adaptando, como o Pedrinho falou, é um reflexo, o futebol, idem, né? E eu concordo também muito com o Pedrinho. A opinião, o Brasil voltar agora é complicado. Nós somos o país que está numa escalada muito grande de casos ainda e mortes. Então, eu acho que tem uma forçação de barra aí dos clubes. A gente sabe que lado financeiro, infelizmente, acontece isso. Alguns clubes demitiram as pessoas, principalmente aqueles funcionários que ganham menos. Mas é complicado. E assim, a parte futebolística, é o que o Pedrinho falou. Eu acho que muito por conta de não ter o calor da torcida, aquele cara incentivando, xingando. O pessoal até no aquecimento já sentia o clima do jogo. Acho que isso, com certeza, faz muita diferença. Então, eu acho que é um dos fatores também. É, isso daí. Agora, o que a perspectiva que eu tenho no tocante ao futebol europeu é com a Liga dos Campeões, né, que vai transcorrer praticamente em 20 dias. Então, eu estou em Portugal. Eu não sei o que os amigos acham, eu acho que vai ser bem legal. Dependendo, vamos terminar a rodada que faltava, né? Para fazer as quartas de final, semifinal e a final. Então, assim, dentro dessa situação anormal, acredito que vai ser a gente pode ter um clima menos pior, assim, futebolisticamente, né? Já que provavelmente vai ser sem público, mas pelo menos o clima, assim, de competição, que é o que o Pedrinho falou. Os campeonatos, a maioria, estavam definidos, exceto o alemão, que tinha um pouco de concorrência, mas depois no clássico o Bahia ganhou. Então, acabou ali, por ali já foi campeão. Na Espanha a gente ainda tem uma certa disputa. Na Inglaterra nem tanto, mas o Manchester City hoje mostrou que também parece que não teve pausa, né? Apesar de no início ser lento, mas depois o time se desenvolveu, da visão da massa ajudou, né? E assim vai, continua do mesmo jeito. Eu passo a palavra.
É a questão assim, o que eu penso... Desculpa aí entrar no meio de novo. Mas assim, o que eu penso é o seguinte, o nível técnico sem torcida, ele mostra bem mais claro que é um time que é o outro. Porque muitas vezes o time tá jogando mal, mas a torcida vai lá, empurra, e o time vai lá e consegue uma vitória, consegue um empate. Tá entendendo? Esse tipo de coisa. Que com a Champions, aparentemente, tem tudo para ser melhor, concordo com você. Porque é o seguinte, a gente vai ter dois times, na maioria dos jogos, dois times bem nivelados, tecnicamente. A gente vai ver o melhor. Exatamente, num campo neutro. A gente vai ter dois times bem nivelados. Não vai ser, por exemplo, que nem... Desculpa aí, tô entrar, mas que nem hoje. A gente tem um Manchester City muito mais técnico, muito mais bem treinado, muito mais... Como é que eu posso dizer? Letal, se a gente pode falar, não sei se essa palavra é certa, mas muito mais cabeça do que um Arsenal. O Arsenal que poderia... Imagina aí, se esse jogo, suponhamos, se esse jogo fosse no Emirates, o Emirates cheio, aquele clima todo de jogo, de clássico, podia ser que o Arsenal até desse um pouco de mais trabalho. Podia ser que igualasse o jogo, ou até vencesse o jogo. Porém, o jogo, mesmo sendo na casa do City, é um campo neutro. Não tem torcida, não tem nada. Os caras só conhecem o gramado. Não tem torcida, não tem nada. Mostra mais claro que a qualidade vai sobrepor. O time mais bem qualificado vai sobrepor. Ou seja, vai tirar um pouco que é a graça do futebol. Você tá entendendo? Assim, que uma das graças do futebol é que a gente pode fazer, por exemplo, palpite, aposta, e nem sempre o favorito vence.
Isso
é o legal do futebol, que o gol é um detalhe.
Essa sua opinião me lembra bastante daquela final da Copa do Brasil de 2017, se não me engano, que o Santos ganhou o primeiro jogo e no segundo a torcida do Palmeiras fez aquela festa, arrastou o ônibus para dentro do estádio e o Palmeiras virou e foi campeão da Copa do Brasil. É isso, então, mais ou menos isso, acho que se traduz nisso aí. A torcida então, empurrou o time pro título, né?
É mais ou menos isso, pô. Que você pega o seguinte, você pega um time pequeno, imagina aí, um time pequeno contra um time grande. Qualquer time dos menores da Alemanha contra o Bahia. O Bahia é muito favorito, sem sombra de dúvida, é muito favorito. Mas joga numa casa lá que cabe 12 mil pessoas, uma casa pequena, com a torcidinha em cima, com todo mundo, a retrancazinha com o de sapo. Pode acontecer que em um momento o Bahia toma um gol e se perca. Mas, por exemplo, bota num estádio grande, um jogo aberto, sem torcida de nenhum lado. É lógico que a superioridade técnica vai aparecer. E o Bayern, como no caso da Alemanha, tem tudo para ser favorito. Que nem a gente em off conversando aqui, eu não sei quem foi que falou que a Juventus ia perder o italiano. Eu acho difícil, cara. Eu acho difícil. Porque é o seguinte, o time tecnicamente da Juventus, por mais que seja muito mal treinado, na minha opinião, é um time que tem mais qualidade técnica do que 90% ou até 100% do campeonato italiano todo. E não vai ser só de jogos grandes. Vai ter jogo contra Genoa, contra não sei o que lá, sem torcida do outro lado. Tá? Que os caras vão aparecer. Então vai ser... Esse negócio de não ter torcida vai favorecer principalmente um time mais técnico. E outra, tira a graça do futebol.
Nesse comentário eu senti uma cornetada da Juventus ser mal treinada. Não sei por que isso.
É porque eu tô puto com o meu time é mal treinado.
Eu acho que é uma discussão até pra gente ter no futuro, porque o exemplo que Pedrinho deu, eu trago pro futebol brasileiro. E Andil também falou, né, do Palmeiras. Eu coloco no brasileiro que o Náutico, acho que foi o Náutico que jogou há um tempo atrás, não lembro qual ano, mas o Náutico se manteve na primeira divisão porque ele jogava nos aflitos.
Sim, e ele, eu lembro disso.
Ele não perdeu, foi 19 rodadas e ele não perdeu as 19 rodadas nos aflitos. Então, a gente vai ver isso quando voltar no Brasil, né, no futebol mesmo, quando tiver os campeonatos, que efeito isso vai ter, principalmente para os pequenos, né? Porque a gente já está vendo no futebol, no europeu, né, o que é que está acontecendo. Né? Então, isso vai ter muito efeito, principalmente aqui, o time mais técnico levar sempre a vantagem, principalmente quando ele estiver já bem preparado, né?
Só para pegar outro gancho aí, Ayrton, só para pegar outro gancho nesse Náutico que você falou. O que é que faz o Boca Juniors ser o bichão papão da Libertadores? É o time do Boca Juniors? Nem sempre, muitas vezes é um time ruim, danado, mas que joga lá na Bomboneira, o time treme, que o estádio só volta a cair na cabeça do cara, os outros times tremem e o Boca vai e consegue uma vitória. Muitas vezes com um time desastroso, time muito ruim. Ou seja, pro Boca Juniors, imagina aí, pega o Boca Juniors, ou pega o próprio River Plate, sem o Monumental de Núñez, sem a Bomboneira, pra você ver a bagaceira que fica. Se o time não for bom, hoje em dia o River Plate nem tanto, né, porque é bem treinado, o Galhardo lá é um técnico bem, bem capacitado e bota o time pra jogar. Mas de uns anos atrás...
De uns anos atrás, o Boca de 2012 pra final contra o Corinthians era isso, horrível, né? E chegou na final, perdeu pro Corinthians.
Era camisa, simplesmente camisa. Riquelme velho e matava pau ainda. Mas onde era que decidia? Lá na Bomboneira. Com não sei quantos mil torcedores invadindo o estádio praticamente pra dar no jogador adversário. E a Conmebol não faz nada. O cara tem que bater escanteio com a sombrinha.
E Léo não tá na cor. E Léo continua saindo da conversa. Continuou com o problema lá. Mas é isso. A gente vai falar mais, né, lá na frente, né? Quando as coisas também começarem, o futebol também começa a ter mais partidas, né? Pra gente ver um pouco mais sobre isso. O próprio Manchester City hoje que ganhou do Arsenal, né? Se ele ganhou do Arsenal sem torcida, da forma como foi, imagina com torcida. Minha preocupação não era nem o Arsenal jogar em casa no Emirates, o Pedrinho. Era o City jogar em casa com torcida, sem torcida. Já passou o carro do jeito que passou, né, com o Davi Luiz colaborando.
Mas não faz diferença não, que no primeiro turno foi 3-0 pro Manchester City lá também no Emirates.
Seria pior ainda, a tragédia poderia ser muito pior se o jogo fosse com torcida, com o Manchester City com jogadores em forma, e olha que era o Arsenal sem perder, era o Arsenal que estava...
Você já imaginou... Liverpool e Barcelona, na Liga dos Campeões, o Liverpool sem torcida, o Liverpool nunca virava aquele jogo.
Jamais, então, é isso que eu tô dizendo, o nível técnico, pô, favorece se você tiver num campo, imagina, um campo praticamente neutro. Que se você disser pra mim que, não, tá na casa do adversário, o cara conhece o campo, mas o cara só conhece um campo, o cara vai lá um dia antes e conhece também, passeia pelo gramado, diz, que é mais largo, que é menor, o jogador experiente sabe disso, a grama tá alta, a grama tá baixa, o jogador experiente sabe disso. Vai lá um dia antes do jogo, faz reconhecimento do gramado, pronto. Tá em condição praticamente de igualdade. Lógico, o que é que vai diferenciar? A técnica. Se o time é mais técnico, tem tudo pra ser favorito a ganhar o jogo.
Falar em Liverpool, tô curioso pra ver domingo se o time melhorou. Porque quando parou, tava ruim, viu?
E eu tomara que continue pior.
Não é eliminado, não. Mas vinha jogando mal.
Léo, tá aí? Pronto, aí, vamos chegou. Oi, ô, Léo, pra você entrar na conversa e finalizar também o nosso programa aqui, né? É, seja bem-vindo, né, mais uma vez. E...
Obrigado.
E a conversa que a gente tá tendo aqui, Léo, e a conversa que a gente tá tendo, acho que é reflexo do que a gente vê no futebol alemão, né? As próprias rodadas, né, das equipes, muitas vitórias dos visitantes, né? É, a questão da qualidade técnica se sobrepondo, né? Mais ainda nesse período pós-pandemia, né? Quando as equipes elas não têm o fator torcida, né? Mesmo jogando em casa, mas não tem esse fator torcida. E isso está afetando. O que você está vendo aí desse período pós-pandemia de futebol até agora? Para a gente você dar uma pincelada aí e a gente finalizar esse programa de hoje.
Vocês acham que está prejudicando? Eu acho que, de certa forma, é bom. É bom sem torcida, porque aquela pressão que existe com muita gente dentro do estádio para...
Então, mas está prejudicando o pequeno, o menor, entendeu? Está prejudicando o time menor, eu acho.
É, de certa forma, o time que joga em casa, ele deixa de ter essa pressão, de certa forma. Mas...
É que foi... Ó, o exemplo que a gente tá dizendo, por exemplo, o União Berlim, quando ele recebeu o Bayern de Munique. A torcida do União Berlim é a torcida muito presente. A torcida que empurra, tem vários livros de história que conta a história da torcida do União Berlim, como ela abraça o clube. Então, tipo, lógico que o Bayern de Munique teria a capacidade de vencer o União Berlim em qualquer lugar, né? Mas o fato do Bayern de Munique jogar pela primeira vez, como jogou contra o União Berlim, no seu estádio, se tivesse com a torcida, o jogo poderia ser... a probabilidade do jogo ele ser, ter um fator que diferencie, que dê um ânimo a mais para a equipe da casa, isso poderia contribuir até para ter um pouco mais de dificuldade do Bayern jogar. Entendeu? É isso que a gente está colocando. Por exemplo, o exemplo do...
Entendi e concordo com o que Pedro falou, né? A respeito de que realmente deixa os clubes pequenos de ter essa pequena vantagem. Isso. Que é a torcida a seu favor, né? Mas para os clubes como o Bayern, Manchester City, assim, não é grande, mas...
Não muda, tudo, né?
Mas todo jeito ganharia do Arsenal. Acho que no fim das contas só os prejudicados são os pequenos.
Mesmo, é isso. A questão do campo, né? Que vai principalmente prejudicar. É o de casa aqui, é o de casa. Resolveu, nada se estressou aqui. É o meu, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas é isso. Alguma ponderação a mais aí? Dos senhores?
Não. Tranquilo, só esperar as próximas rodadas e ansiosamente a Liga dos Campeões.
Vamos combinar aqui de fazer um falando sobre Champions no futuro aí, no próximo. Vamos falar sobre esse formato da Champions League aí, como vai ser, o que é que pode esperar, o que é que a gente pode imaginar de surpresa até lá. É até bom que a gente vai ver um pouquinho mais da Atalanta, vai ver um pouquinho mais do Leipzig. Dos times menores, né? Infelizmente não dá pra ver o PSG, né? O PSG só vai jogar a Champions. É isso, né?
Tá lascado. Era um dos grandes, antes da parada, dessa pequena parada, era um dos cotados a ganhar. Continua pelo time que tem, né? Mas esse fator, falta de ritmo de jogo, pode pesar lá na frente. E assim, não só eles, né? Porque praticamente o Bayern já foi campeão. Vai ficar aí praticamente um mês e 15 dias de molho, sim, né? Até o próximo jogo de Liga dos Campeões. De certa forma, ficou muito, muito longe as datas para
ser. Seria bom a gente falar sobre isso nos próximos episódios. Beleza? Então, dizer a galera aqui que nos acompanha lá, acompanha no Instagram, @podbandicuia. Tá certo? Siga a gente lá.
Ainda tem o Facebook, viu?
Tem o Facebook também, o Facebook.
Vou tirar a teia de aranha dele, é isso mesmo.
e acompanha a gente no Spotify, no Deezer, Castbox, SoundCloud, você acompanha lá também no Anchor, tá bom? Todos os episódios do Podcast Bandico, e aproveita aí que tá nesse período de pandemia, dá uma maratonada lá e dá uma acompanhada nos nossos episódios, beleza? Então, valeu, Pedrinho, até a próxima.
Falou, 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 galera, até a próxima.
Valeu, Léo, até segue, a próxima.
Que nem a história, segue nós.
Valeu, galera. Boa noite. Desculpa aí por ter chegado no último nesse problema técnico que eu tive, mas na próxima estaremos aí.
Relaxa, você chegou cedo pro próximo.
Estaremos aí.
Vai dar certo, vai dar certo. Valeu, Andinho, até a próxima.
Aquele abraço. Valeu, galera. Valeu, amigos. Até a próxima. E ansioso pela Liga dos Campeões e para o jogo do Liverpool domingo.
Deixa eu fazer uma pergunta aí rapidinho aí, antes de encerrar.
Faça.
A agenda tá pronta, Andinho?
Já jantei já.
Boa, garoto. Falou. Era só isso.
Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Valeu, fui.